minutos agora em Brasília. Converso com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, a cena desses últimos dias talvez seja a China exigindo providências dos Estados Unidos quanto às questões da dívida. Ou seja, no pós-guerra, é a primeira vez que se vê, ou talvez na história, a primeira vez que se vê um credor batendo as portas dos Estados Unidos, né?
E é verdade, e é um credor importante. A China tem US$1 trilhão aplicados nesses títulos do Tesouro Americano. Aliás, o Brasil também é outro credor importante, não tanto quanto a China, né? Uhum. Mas nós também temos uma boa parte das nossas reservas, se não me engano, 2/3 das nossas reservas estão aplicadas em títulos do Tesouro Americano. Então, o Brasil também sofreria um baque com
essa
questão.
Quer dizer, se a Grécia, né, que é uma economia, assim, com todo respeito à economia grega, mas infinitamente menor que a dos Estados Unidos, isso todo mundo sabe, já causou essa balbúrdia no euro, na União Europeia. O que pode acontecer se os Estados Unidos não aprovar o aumento do limite de dívida, de endividamento?
É, o que acontece é que haveria um calote, mas não deveria durar muito tempo esse calote, mas somente isso já provocaria um problema para a economia mundial e para a economia americana. Agora, o pior de tudo, na minha opinião, é que não se trata de um problema econômico, é um problema político, né? Porque o que está havendo é uma queda de braço entre os republicanos, nem o governo do Barack Obama. Os republicanos estão esticando a corda ao máximo. E chegou o momento, é hoje, né? Hoje tem que se decidir essa questão, né? Uhum. E toda a discussão é o tipo de corte que seria necessário, né? Porque o governo americano vai ter que fazer cortes. Então, os republicanos insistem em cortes nessa ajuda social, né? Inclusive nesse sistema de saúde que o Obama conseguiu implantar para os setores mais pobres dos Estados Unidos. E o Obama, ele quer cortar na renda dos mais ricos, ele quer aumentar os impostos para os mais ricos, que foram bastante aliviados no governo do Bush, né? Uhum. O Bush realmente ele considerava que, é uma questão assim, até mais ideológica, que não se deve cortar dinheiro do pessoal mais rico para que eles possam gerar empregos, né? Investimentos, essa coisa toda. Então, toda essa discussão aí, né? O problema é que o mundo está estupefato, né? Assistindo o que pode ser o primeiro calote na história dos Estados Unidos, né?
Pois é, seria justamente essa é a novidade, né? O primeiro na história da grande potência hoje do mundo, né?
E o problema também é que tudo isso se acrescenta ao que está acontecendo na Europa, né? A gente vê que a Itália está fazendo um esforço, né, de corte também. Uhum. Mas o problema da Itália não é só a questão econômica, é ter um governo que está colocado em dúvida, né, a sua credibilidade já há um bom tempo, né? Inclusive o Berlusconi teve uma atitude inédita, eu acho que no mundo, né? Que é um primeiro-ministro que fica criticando o ministro da economia, né? E dizendo que o ministro da economia, inclusive coisas fortes, né, contra o ministro, que é um idiota, não sei o que, você não pode fazer isso, né? Em outro país do mundo seria totalmente lógico. Mas o Berlusconi, o que é que ele está fazendo? Por que ele critica o ministro? Porque ele claro que ele sabe que essas medidas têm que ser adotadas, mas ele quer se distanciar para não pagar o preço político. Porque ninguém gosta, em nenhum país do mundo, ninguém gosta de perder direitos, redução de aposentadorias, redução de salários, cortes em gastos sociais. Não há nenhuma população que goste disso. Geralmente isso tira voto, né? Então o Berlusconi, que já está muito mal, né, ele não quer perder mais votos. Mas então cria-se essa situação e lembre-se que a Itália, por que a preocupação com a Itália? Lógico, a Itália está numa situação melhor do que Grécia, do que Portugal, do que a Irlanda. Só que é uma economia com peso também, não é o peso da economia americana, mas dentro da União Europeia é a terceira economia. Então você pode imaginar um baque aí na Itália, o efeito econômico que teria, se a Grécia já tem provocado tudo isso.
Exatamente,
né?
Aí seria uma um problema no núcleo da União Europeia.
Né? No núcleo da União Europeia, né? Quer dizer, outro país também que seria um problema, talvez não tão impactante quanto a Itália, mas também é um país importante na União Europeia, é a Espanha, né?
Sim.
É a Espanha.
Tem um desemprego de quase 20% hoje.
E é um desemprego. Mas há um detalhe que é mais grave ainda, que talvez explique essa espécie de revolta dos indignados, né, que houve lá, né, dos revoltas, que houve, que ocuparam praças em toda a Espanha. É 20% em geral. Agora, entre os jovens, chega a ser de 40% de desemprego.
Uhum.
Então, você pode imaginar, né? Aquele rapaz que está procurando o primeiro emprego, né? Sai da universidade, sai do segundo grau, não sei, sai de uma escola técnica, não tem emprego. Então, isso está gravíssimo, né? Isso explica também o aumento da xenofobia na Europa, né? Muitas Sim. vezes se culpam o imigrante disso. Mas o imigrante, o que acontece com o imigrante? Geralmente ele faz o trabalho que o europeu não quer fazer.
Exatamente.
Só que como agora há desemprego, o europeu está disposto a fazer certos trabalhos que...
Que tinha deixado de lado. Exatamente,
é
exatamente. Ivan, você falou aí essa questão de voto e o pano de fundo nessa disputa nos Estados Unidos é a eleição do ano que vem, não é?
Evidente, evidente. Tudo tem a ver com isso, né?
Agora também é perigoso os republicanos esticarem a corda como estão esticando, né? Porque pode sobrar para eles depois lá na frente.
Podem ficar como culpados disso,
Exato.
Né? Vão dizer, caramba, vocês por motivos políticos, vocês estão levando o país a um problema sério, né?
Uhum.
Porque essa crise, observa, se é ruim para os outros, é ruim também para os Estados Unidos, né? Porque pode provocar um aumento na taxa de juros, por exemplo.
Tá certo,
o dinheiro pode ficar mais caro.
Está certo que a taxa de juros lá é... comparada com a nossa, não tem comparação, né? É perto de zero.
Ah, evidente,
então,
evidente.
Eles têm uma margem de...
Não, é perto de zero, até porque eles sempre tradicionalmente foi mais Sim. baixa que no Brasil. Mas diante dessa crise que aconteceu, essa crise financeira, eles baixaram a níveis assim inacreditáveis, né?
Você realmente... Para quem é acostumado com zero, qualquer percentual, qualquer décimo percentual
é muita
coisa.
Não, se nós tivéssemos o juro americano nesse momento no Brasil, não, ia ser uma explosão de consumo incrível, uhum. né? Porque realmente a gente paga juros altos. Agora, uma coisa interessante também é o fato da ameaça de rebaixarem, digamos, a nota que essas agências de avaliação de crédito
estariam
aos Estados Unidos, que é a nota máxima. Os Estados Unidos uhum. é o AAA, né? Quer dizer, supõe que há uma garantia absoluta. De repente, há um calote, mostra que não há garantias realmente nesse mundo das finanças, né?
Uhum.
Quer dizer, no mundo que nem títulos de tesouro americano são aquela garantia absoluta que se conta. Os países talvez tenham que passar a acumular barras de ouro, como antes, né? Em grande escala.
Antes da guerra, exatamente. Antes do dólar ser a garantia, o lastro, né? Voltar para o lastro ouro.
O lastro ouro,
das
realmente.
Das economias. É. Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bem-vindo de volta. Um bom dia.
Bom dia, Jefferson.